É interessante notar que, apesar da veemência com que Hegel se refere à dificuldade do objeto a ser investigado na lógica, à sua apresentação, à imperfeição da elaboração de 1812 e à necessidade de um novo começo nessa ciência, mediante um novo empreendimento, muitos comentadores não veem as diferenças substanciais entre a doutrina do ser de 1812 e a de 1832, que aí, de um modo ou de outro, terminam por emergir. Outros comentadores, ainda que se deem conta dessas diferenças, não as articulam, e muito menos as desenvolvem no sentido de uma retomada e desenvolvimento da própria tentativa hegeliana, de modo a não recair nos mesmos equívocos ou nas mesmas imperfeições que nosso autor confessadamente recaíra, em especial na confusão de planos, por exemplo, entre o que diz respeito ao especulativo puro e ao fenomenológico especulativo, ao atemporal e ao intemporal, ao intemporal, bem como ao eterno e ao temporal, enfim, ao lógico real ou efetivo e ao lógico formal ou fenomenológico. Infelizmente, como não teremos tempo para aprofundarmos esse ponto aqui, limitaremo-nos a indicar o que, segundo nossa leitura, aqui está em jogo. No adendo ao parágrafo 145 da Enciclopédia de 1830, Hegel afirma que a tarefa da filosofia consiste em conhecer a necessidade oculta sob a aparência da contingência, mas isso em se concebendo também o próprio lugar do contingente nesse processo, a saber, sua esfera. Mais à frente, no adendo ao parágrafo 172, ele afirma que a verdade, afirmada no parágrafo 25 como o objeto absoluto da filosofia, consiste na concordância do objeto consigo mesmo, isto é, com seu conceito, invertendo, portanto, a concepção tradicional da verdade, simples correspondência do conhecimento ao objeto conhecido. A essas duas passagens, associemos aquela outra que aparece na Fenomenologia, parágrafo 84, segundo a qual, diz-nos Hegel, abre aspas, se chamarmos o saber conceito, e se a essência ou o verdadeiro chamarmos essente ou objeto, então o exame consiste em ver se o conceito corresponde ao objeto. Mas, chamando a essência ou o em si do objeto conceito, e, ao contrário, entendendo por objeto o conceito enquanto objeto, a saber, como é para um outro, então o exame consiste em ver se o objeto corresponde ao seu conceito. Fecha aspas. Pois bem, sem entrar no mérito de algumas indecisões e mesmo de alguns equívocos de Hegel, por exemplo, quando afirma no mesmo parágrafo 84 da Fenomenologia que as duas coisas acima referidas são o mesmo, podemos perceber claramente o difícil, o doloroso, mas sempre o persistente esforço para aceder ao especulativo puro e para apresentá-lo em sua efetividade. Neste sentido, se confrontarmos as três citações acima referidas com a afirmação no final da divisão geral da lógica, segundo a qual, primeiro, a lógica objetiva considera as formas puras do pensar enquanto livres dos substratos particulares da representação, considerando tais formas não segundo as formas abstratas do a priori em oposição ao a posteriori, mas, como se diz, mas as considerando elas mesmas em seu conteúdo particular. 2. Ou segundo, a lógica subjetiva é a lógica do conceito, da essência que suprassumiu a sua relação a um ser ou sua aparência, e em sua determinação não é mais exterior, mas o subjetivo livre e autônomo que se determina dentro de si. Isso implica que o conceito, ao se determinar dentro de si de modo livre e autônomo, não apenas suprassume sua relação a um ser e sua aparência, mas também à exterioridade e à contingência. De onde, portanto, não ter que corresponder ao objeto, sendo este, enfim, quem tem que concordar com ele. Aprofundaremos esse ponto no próximo arquivo.